Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui na nossa transmissão desse dia 11 de fevereiro, nessa manhã, no canal do Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas. Uma transmissão que começa às 8 da manhã e vai até o final do dia com o fechamento de mercado. Nesse momento, a gente vai falar sobre mercado de mandioca, um mercado que tem aí um desajuste entre oferta e demanda que precisa ser entendido. E eu estou aqui com o Fábio Isaías Felipe, lá do CPEA. Fábio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde. É sempre bom estar participando aqui com vocês.
Bom, Fábio, acho que na última vez que a gente conversou, a gente já via essa tendência, né, desse desajuste entre oferta e demanda. Mas o que de fato mostra, né, e explica o motivo dessa balança tão desajustada para o mercado de mandioca?
Ótimo, né? Aquela tendência que a gente já conversava lá se confirmou de fato. O que que está por trás disso, né? Nós temos ali um avanço na colheita. Esse avanço de colheita se dá sobretudo pelos produtores que visam se capitalizar ou liberar áreas nesse momento, ao mesmo tempo que do outro lado da equação a gente tem uma demanda mais desaquecida. E isso tem levado a quedas nos preços de mandioca desde o início do ano. Então, apenas para se ter uma ideia, desde então, a queda nominal já superou 14% até a semana passada. E hoje não, né? Na semana passada, a tonelada da mandioca foi comercializada a R$ 600,70, colocada em fecularias. Então, apenas para se ter uma ideia, né? A queda semanal foi de 3,3% e recapitulando, no acumulado anual, 14%.
Mas se a gente for ver no histórico, a mandioca ela vinha performando bem, né? Era um mercado que estava muito ativo. Por que que esse cenário mudou? O que que explica essa nova tendência das fecularias aí, tendo essa menor demanda? Existe alguma questão sazonal? O que que a gente pode trazer que explica esse movimento?
Sim, podemos considerar que no segundo semestre do ano passado, tivemos momentos de preços elevados. Se desde maio até dezembro as elevações de preços foram consecutivas. E naquele momento a gente tinha uma demanda bastante aquecida. Tanto é, né, que o volume, as estimativas do CPEA mostram que o volume produzido de fécula deve ser recorde naquele período, ao mesmo tempo em que a demanda pelo derivado também foi recorde, né? Havia um movimento de consumo mais fortalecido. Nesse momento, a hora que a gente olha para o mercado consumidor, a gente já tem um enfraquecimento também no consumo. E esse enfraquecimento de consumo também se atrela a essas expectativas baixistas, que levam os compradores do derivado a adiarem cada vez mais as suas posições de negócios. Tanto é, né, que até os dados mais recentes de exportação mostram-se também abaixo daqueles de dezembro.
Bom, Fábio, e existem condições, né, para mandioca, assim como em outras culturas, em que aparecem de tempos em tempos doenças, pragas, enfim, e isso costuma mexer bastante no mercado. Na mandioca a gente tem um caso recente, a gente ainda tenta entender o que está acontecendo, mas olhando para um panorama de longo prazo, né? E comparando com outras culturas, quando aparece uma doença, como o mercado costuma reagir? Quais que são as principais percepções, cuidados, enfim, quais que são as questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente recebe um alerta de uma nova doença, por exemplo, ou de uma doença que está acometendo uma cultura?
É um assunto bastante atual, né? Recentemente, o Ministério da Agricultura declarou emergência fitossanitária para um surto da praga verificada no Amapá, né? Que é a vassoura de bruxa da mandioca. Por ora, né? Tem afetado algumas áreas muito específicas, né? Mas claro que há muita cautela na disseminação dessa doença, que certamente poderia afetar bastante os níveis de produtividade, principalmente aqui do Centro-Sul. Claro, né, são situações, são realidades bastante diferentes, mas, né, quando se tem ali uma emergência fitossanitária declarada, todo cuidado é pouco, né? Isso pode afetar ali a produção como um todo. Estamos, né, acompanhando, né, buscando mais informações sobre o real efeito sobre isso. Mas por ora, Centro-Sul não tem nenhum foco e tudo isso está centrado por ora na região norte mesmo.
E Fábio, nesse momento, então, a gente tem essa questão da oferta, né? Mesmo diante dessa preocupação da doença que está localizada lá no norte do país, estamos com as colheitas acontecendo, temos um clima positivo, né? As chuvas estão constantes. Para a gente entender esse momento de colheita, como é que está esse andamento da safra? Os produtores estão conseguindo ir a campo fazer essa colheita? Né, porque a gente tem algumas outras culturas que essa logística está um pouco difícil. Para o produtor de mandioca, o andamento desses manejos estão dentro da normalidade? Qual que é a análise que a gente pode trazer em relação aos manejos da mandioca nesse momento?
Muito bem, né? Apesar de chuvas em algumas regiões, o interesse pela comercialização tem falado mais alto. E com isso, se avançou bastante com a colheita e comercialização em janeiro, embora com uma parte da indústria de fécula em manutenção ainda. E agora a gente está em janeiro ali com um ritmo melhor de comercialização. Na semana passada, para se ter uma ideia, as ficularias já processaram um volume superior a 63 mil toneladas, né? É um volume bastante expressivo. E tudo indica que deve-se ter um crescimento também nessa semana. E claro, né, havendo esse crescimento que a gente tem verificado, possivelmente ali a pressão sobre as cotações devem novamente ocorrer.
E Fábio, a gente sabe que num momento a gente teve preços muito bons, agora tem essa pressão de preços, mas a gente sabe que o produtor ele costuma tirar a sua média de valor, até mesmo pela sustentabilidade do seu negócio, né? O bom produtor, ele vai tirar aquela média para ter um bom rendimento, enfim. E isso significa o quê? Manutenção, né, daquele produtor naquela devida cultura. Então, olhando assim, o que que a gente espera para a próxima safra, para os próximos meses, em questão de área, em questão de permanência dessa cultura em campo, o que que a gente pode olhar para frente nessa questão de adoção da mandioca nas lavouras?
Bom, por ora, né, é esperado uma disponibilidade maior de raízes em boa parte desse ano, principalmente quando a gente olha para o Paraná, por exemplo, que é o grande produtor de fécula para a indústria. Os dados do IBGE de janeiro já mostraram ali um crescimento na produção na ordem de 13% no Paraná, bastante considerável, né? E claro, né? Como você mencionou, o produtor, ele sempre, muitos produtores tradicionais trabalham com essa média. E diante disso, né, e considerando também o que vem ocorrendo em outras atividades, é de se esperar ali uma possível manutenção na área a ser cultivada nesse ano. Claro, né, ainda estamos até longe do período de planejamento de plantio, mas nota-se certo otimismo ainda dos produtores com a mandiocultura. Vamos esperar mais ali para abril, para março, as definições de fato.
Muito bem. Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, grande abraço. Bom, pessoal, só para a gente esclarecer essa questão, né, da emergência fitossanitária, a gente tem essa publicação aqui no Notícias Agrícolas, tá? E é uma emergência que foi declarada pelo Ministério da Agricultura em relação a uma praga quarentenária na mandioca, né? Com a declaração de emergência fitossanitária para a praga quarentenária Rhizoctonia theobromae, né? Ceratobasidium theobromae, é nome difícil, né? Nos estados do Amapá e do Pará, o Ministério da Agricultura e Pecuária esclarece. A praga conhecida na literatura como vassoura de bruxa da mandioca, bem que eu lembrei, é parecido com o nome da vassoura de bruxa que dá no cacau, né? Não tem qualquer relação, inclusive eles comentam aqui, né? Que não tem nenhuma relação com a vassoura de bruxa do cacau, ou seja, não é a mesma doença que acomete, né, as duas culturas, é importante frisar. Trata-se de uma doença nova detectada oficialmente em julho de 2024 no estado do Amapá. O fungo não apresenta qualquer risco à saúde humana, apesar de ser altamente destrutivos para as lavouras de mandioca. Até o momento não há registro da praga no estado do Pará, embora a emergência tenha sido decretada para os estados do Amapá e do Pará. A presença da praga está confirmada apenas em alguns municípios do Amapá. O Pará foi incluído na medida preventiva por fazer fronteira terrestre com o Amapá, onde a praga segue avançando e por ser o maior produtor de mandioca do Brasil. Bom, normalmente quando acontece esse tipo de problema, é ter aqueles cuidados, né? Evitar ficar manuseando, né? Você que está no Pará ou você que está no Amapá, evitar ficar manuseando, né, mandiocas que tem essa possibilidade de contaminação, evita transitar, né? Normalmente, inclusive, quando tem essas declarações de emergência, essas recomendações são amplamente divulgadas. Evita transitar, né? Levar produto de um lugar para outro. Tenha total consciência e manejo com muita segurança, principalmente nas cidades onde, de fato, essa doença apareceu. Vale ressaltar mais uma vez, apesar de chamar a vassoura de bruxa, apesar do nome ser parecido, apesar de ser um fungo, né? Nas duas questões, a vassoura de bruxa do cacau é um fungo, a vassoura de bruxa da mandioca também é um fungo, não há nenhuma relação entre as duas, né? Não necessariamente uma área de cacau vai ter o fungo da mandioca e vice-versa, uma área de mandioca em proximidade com uma área de cacau, vai ter também o fungo, né? São coisas diferentes e é sempre bom ter essa devida atenção. Muito bem, pessoal. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. A gente tem uma programação que começa às 8 da manhã ali com o Bom Dia Agro, apresentado pela Carla Mendes, segue para o Realidades da Safra, que é aquele momento onde a gente vai a campo para conversar com produtores, especialistas, engenheiros agrônomos e ter uma noção de fato de como está o andamento da safra. Uma coisa é você ter o conhecimento global, né? Teremos uma safra recorde de soja. Outra coisa é você ir nos lugares, saber de fato como é que está o andamento da safra no Rio Grande do Sul, com perdas, né? O Guilherme Dorigatti, ele está lá no Rio Grande do Sul, e ele está participando de um evento organizado pela Três Tentos, e está vendo lá, de fato, vendo essas perdas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, trazendo informações diretamente lá da onde a informação acontece. Na sequência do Realidades da Safra, tem a previsão do tempo, que é um complemento, né? A gente tem esse conhecimento de como está a safra no momento, e com a previsão a gente dá aquela olhada estendida para saber como vai ficar o clima para os próximos dias, as precipitações, as temperaturas. E logo em sequência, a previsão do tempo, temos o mercado do boi, e após o mercado do boi, temos aqui as nossas discussões sobre demais commodities, demais cultivos nacionais, né? Logo na sequência, daqui a pouquinho, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, com mais informações. E no período da tarde tem outras entrevistas, outros podcasts, outras informações de última hora, por isso é muito importante você se manter conectado, ativar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal e assim você ajuda o nosso canal a crescer e ajuda a gente chegar cada vez mais pessoas, né? E, inclusive, você não perde nenhuma das informações por receber essas notificações. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Continue aqui conosco na nossa programação. Até a próxima. Um abraço.